Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Hoje eu estou com, para variar, o meu amigo faixa preta, terceiro dan de tecnologia, Carlos Aros.
Esse para variar me magoou um pouco. Já tô de saco cheio desse cara. Pra variar, ele tá aqui.
Não.
Sabe, eu tô. Isso magoou.
Duvido.
Vou ser honesto.
Então tá bom, eu vou.
Vamos refazer.
Vou me recuperar ao longo do programa.
Vou te dar essa chance.
Tá certo. E estou também com Arthur Labs, que é CEO da Prime nos Estados Unidos, e Peterson Poia, que é CEO da Prime aqui no Brasil. A gente vai conversar sobre Computer Vision, eles vão explicar o que é isso.
Que diabo
e contar
é isso?
Também o que a Prime tem a ver com essa história toda. Pessoal, Arthur, seja muito bem-vindo. Peterson, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo.
Muito obrigado. Valeu, obrigado aí, Miceli. Obrigado aí, Aros.
Olha, vocês vão ter que explicar pra gente, pra quem nos ouve, que diabo é Computer Vision.
Eu acho que vamos começar...
Enterprise Virtual Corporation.
Vamos começar bem do início. Vamos lá. Agora assim, ó. Lembra que a gente não é engenheiro.
A gente é burro.
Beleza.
Basicamente é isso. A gente é burro.
Isso aí.
Não. É isso.
Cara, vamos... Finge que você tá contando pra sua avó.
É, isso. 8 anos de idade, vamos lá, do começo.
Que é a nossa idade mental, vamos lá.
Vamos tratar isso aí, então, de uma forma simples. Agradeço aí por estar aqui. Galera, mais ou menos assim, vamos pensar que hoje os computadores, eles estão pensando como seres humanos. Quando a gente tem rede neural e o computer vision nada mais é do que o nosso sistema de visão. Então, ambos se complementam. Hoje, com as câmeras que tem, a tecnologia que a gente tem hoje no mercado... A gente consegue traçar informações com base em imagem para que a gente tenha um mundo de oportunidades. A Prime mesmo executa vários projetos nesse tipo de trabalho. E a principal ideia é o quê? Usar o input, que é a informação de imagem, seja trânsito, seja processo, seja uma indústria, para que tu gere resultados, né? Ou gere processos com base na imagem. Vale lembrar que muitos anos atrás as câmeras elas eram... As imagens não eram tão boas, agora que tem lançando dispositivos mobile aí com câmeras de alta definição, vários megapixels. Então, quanto maior a qualidade da imagem, maior a informação que ela resulta. E que a gente tem capacidade de processar, né? Por isso que isso está evoluindo de forma tão rápida.
Tá, então você está me dizendo que Computer Vision é a capacidade do computador emular o olho humano.
Não necessariamente.
Tá vendo como eu entendi direitinho, viu? Parabéns pra mim.
Bom, estrelinha no seu caderno agora.
Legal. Ótimo. Depois dessa minha definição tão acertada, queremos dizer que...
Tipo assim, é um input de informação. Computer Vision, na verdade, é tu conseguir processar uma imagem. E o que eu tô querendo te dizer é assim, capacidade de processamento em máquina a gente tem. Agora, já não tinha uma qualidade de input por imagem tão forte como a gente tem agora. Por isso que o conceito está mudando de forma tão rápida. Está nascendo biometria facial, OCR para as rodovias. Quer dizer, isso é o quê? Qualidade de imagem e conseguir botar isso. Quer dizer, a matéria-prima ela está muito mais escaldada.
Tá, mas assim, o que a gente está falando é que a gente vai dar input através de uma câmera.
Exato.
Mais ou menos como os olhos dão input para o nosso cérebro.
Exatamente. De nada adianta um baita de um corredor se ele não enxergar bem, vai tropicar no primeiro... degrau que tiver na frente, né?
E não adianta nada também o cara enxergar muito bem, mas não conseguir processar
exatamente
o que ele está enxergando para nada.
Um assunto que teve muito em alta nos últimos tempos, até pela visita de alguns parlamentares à China e etc., são sistemas de reconhecimento facial.
Isso.
A gente pode dizer que, grosso modo, é um conceito parecido, só que aplicado à segurança pública, nesse caso específico. Alguns aeroportos já usam e tal.
Exatamente. E para te ter ideia da questão de evolução, que é o machine learning e a parte de redes neurais, quando a Prime começou com biometria facial, e a gente já trabalha há muito tempo com isso, estou te falando aí de 6, 7 anos atrás, que eram os pontos noidais, que são os pontos que a gente calcula no rosto de uma pessoa. Por exemplo, quero detectar se essa pessoa está sorrindo. Eu pego o ponto do cantinho da boca, aproximo ele do nariz e eu sei se o cara está sorrindo ou não. Salvo quando é o contra do Batman lá, que deram uma retalhada na boca do cara.
Coringa.
Né? O Coringa. Agora, quero saber o envelhecimento de uma pessoa. A gente sabe que quando a gente envelhece, a gente acaba se tornando nariz e orelha, né? Então, tipo assim, essa fórmula matemática...
Que legal.
Uma boa definição.
Essa fórmula matemática, para a gente calcular esses pontos, é isso que extrai a biometria facial. E tu tendo um input de uma definição boa de imagem, que tu consiga fazer o tracking desses pontos, é o que te gera um resultado melhor. A gente chama de score, né?
Agora, só para tu me entender, o que a Prime representa como embaixadora do Brasil lá fora? É tecnologia brasileira, ou seja... Isso. No quintal de casa, vocês desenvolveram isso, aprimoraram isso e hoje exportam isso para o mundo. Isso. Porque tem aquela história de todo mundo olhar e dizer, ah, que legal, olha, estão fazendo lá fora. Não, é aqui, é brasileiro.
Isso, a Prime ela criou sistemas que a espinha dorsal é base imagem. Então, seja escala de cor, ou seja 1D, 2D, 3D, toda essa informação com base imagem, a gente leva hoje para nível mundial. Hein? A Prime já atende vários portos fora do país, na parte de gates automatizados em área portuária e é sistema com base imagem puro que a gente utiliza. Aí tem vários outros projetos, né, que a gente fez fora aí também.
Tá, agora trazendo o Arthur para a conversa. Uhum. Arthur é CEO da Prime nos Estados Unidos. Uhum. E um investidor da empresa, pelo que entendi também, certo?
Certo.
Me conta um pouco, o que foi que você viu nesses caras aí, cara? Por que você entrou nessa?
Bom, obrigado, Aros, André, pelo convite de estar aqui na Jovem Pan. O Marvel, o Pedro, sim. Tem que comentar do Marvel aqui também, da SAS. E o convite foi dele, né?
Legal.
O Marvel é o elemento oculto desta coisa. Ele é o elemento oculto. É tipo a criança oculta da Dilma.
A criança oculta.
É, o Marvel é o elemento oculto. Ele não está na gravação, mas está nos acompanhando.
Ele está.
Dá um oi aqui, só para saberem que você é real.
Estou aqui, sou real. Marvel falando.
Depois a gente...
Mas na verdade, está entre nós.
Então tá bom. Na verdade é o seguinte, eu me apaixonei, sempre fui apaixonado por tecnologia. E aí, quando eu conheci o Peterson em Miami, através de um amigo em comum, eu fiquei realmente apaixonado.
Quem era o amigo em comum?
Ah,
não era o Marvel esse, não.
Não. O outro amigo em comum que mora em Miami. E aí, realmente, fiquei apaixonado, começou a conversar, e eu falei, poxa, o que ele tem aqui é algo fantástico, é algo pro mundo, não é algo só pro Brasil, né? E a história do Peterson é maravilhosa. Começou muito cedo, em Brusque, Santa Catarina. Fala um pouco do tamanho de Brusque hoje.
Hoje Brusque tem mais ou menos uns 120 mil habitantes.
Então você vê, é uma cidade pequena, e o que ele fez lá, onde nasceu a Prime, é algo fantástico. E aí eu fiz a ideia dele, falei, ô Pedro, a gente precisa internacionalizar a marca, a gente precisa levar ela para o mundo, que você tem aqui algo que vai explodir o mundo afora, né? Então foi onde eu entrei na Prime USA, então a gente tem uma filial lá em Miami, para poder, de lá, a gente expandir, passar todo o conhecimento do Pedro e do que ele desenvolveu e está desenvolvendo, mundo afora. Então esse é o meu papel.
E o que já tá rolando?
Já abrimos também a filial no Japão, em Lima, também, recentemente.
Essa era a minha pergunta. O que já tá rolando fora do Brasil?
Já tá indo muito rápido. Foi o que eu falei. A tecnologia que tem é algo que é mundial, né? Então claro. É algo que realmente é apaixonante. Eu, como investidor, sempre amando a tecnologia, o cara sempre aprendendo também muito, eu resolvi entrar nessa... junto com o Peterson.
Agora você falou um pouco da história do Peterson, uhum. Então eu fiquei curioso um pouco para saber como é que é essa tua história aí? Qual é a ideia aí? O que eu não sei dessa história?
Cara, na verdade, novo já, eu saí de casa, morei um tempo numa rodoviária lá em Blumenau, Santa Catarina.
Morou numa rodoviária mesmo, assim? Tipo,
sim, sim.
Tipo Tom Hanks em O Terminal.
É isso aí. Entendi. Exatamente, legal. Exatamente. Tive um atrito lá na época e resolvi pegar...
Parece um atrito, realmente.
Me pareceu algo sério.
Acho que não foi legal, não.
Pegar a mochila e vazar, cara. Essa foi a... E perto dessa rodoviária, na época, tinha o Blue Software, o polo de software de Blumenau.
Certo.
E foi lá que eu comecei a ter o meu primeiro contato com essa parte de sistemas e tal. E depois aí acabei indo fazer faculdade e daí me empenhar nisso aí.
Blumenau que abriga parte da felicidade da molecada com a Oktoberfest. Né?
É verdade. Fez parte da adolescência de muita gente, né?
Sem dúvida.
Se imaginar. Bom, mas
e da
aí,
vida adulta também.
E aí você foi pra lá, ficou... E aí? Mas e aí? que aconteceu? Você chegou lá, foi trabalhar no como é que você trabalha num polo de software morando na rodoviária?
Cara, na época até, na verdade, eu comecei lá montando o computador. Meu trabalho meio que era esse, era limpar a memória, formatar. Lembra, o Windows 3.11,
literalmente o escovador de bit, né? Limpar a memória.
Era pasta que não saía da mão no processador, aquela coisa
era
incrível.
O abaixo do estagiário, vamos dizer assim, né?
Entendi.
E trabalhei um tempo nisso aí. E uma época eu tive condições de começar a trabalhar em clientes, fora da própria empresa, como consultor. E nessa de... Tô meio engasgado agora, não é melhor?
Tem problema, pode seguir.
Tá. E nessa de trabalhar nesse cliente, ele um dia chegou pra mim e falou: cara, tem um trabalho ótimo pra te fazer. No outro dia, um trabalho importante. Eu assim, porra, trabalho importante? Eu aqui que vivo formatando o computador. Cara, no outro dia fui lá, aluguei um terno, todo bonitão esperando. Chegou 60 pessoas pra trabalhar. Lembra antigamente que o pessoal nos postos de gasolina vendia aditivo pra carro? Que tu parava no posto de gasolina e cara, quer botar um aditivo no carro? Hoje a gente quase não tem mais, mas antigamente era muito forte isso aí. E a empresa era disso. E o que ela fazia? Ela juntava os 60 representantes, 70 representantes regionais e fazia uma reunião de acompanhamento de evolução de venda. E o trabalho que o patrão lá tinha dito que era importante, que era para mim fazer, era passar slide. Pô, cara, tu imagina eu de terno, você, pô, vou fazer um trabalho importante, vou passar slide.
Gostei dessa.
Cara, e naquela época era poucos looks, né? Porque não é projetor como hoje em dia, quer dizer, o cara apagava a luz para ficar aquela escurinho para poder enxergar a tela. E o meu trabalho era o quê? Cada slide passava, dedinho no botão.
Você era um controle remoto.
Exatamente. Entendi. Exatamente.
E que, diga-se de passagem, eu considero um trabalho importante na minha casa, feito pelo controle remoto.
E nessa aí, o que aconteceu? Cara, eu olhava que 70... Dos 70 caras que estavam lá, 80% ou tava dormindo, ou tava lá com cara de sono, bocejando, e 5% prestando atenção. Eu falei, cara, dá para fazer um troço diferente nisso aí. O que eu esperei? Acabou a reunião, eu sabia que no outro mês eu tinha um trabalho importante de novo, passador de slide. Eu chegou à noite, o que eu fiz? Eu peguei o software do cara, da empresa, enfim, e eu comecei assim, pô, se o cara dobrou a produtividade, semáforo verde. Quer dizer, eu botei uma interação com imagem, né? Se o cara diminuiu as vendas, semáforo vermelho. Se o cara manteve na mesma linha, semáforo amarelo. E se o cara não focou determinado produto, semáforo preto. Passou um tempo. No outro mês, 30 dias depois, na hora da reunião, vou lá, eu passador de slide. Na hora que a galera tá toda sentada, dou o primeiro play e pum, tudo colorido na tela. O dono da empresa, pô, mas que troço é esse, cara? Cadê o meus relatórios do Excel aqui? Falei, só um minutinho, de agora em diante funciona assim. Expliquei de novo, se o cara dobrar as vendas, verde. Se o cara regredir, vermelho e tal. Cara, aquilo gerou a negada toda que tava dormindo, aquilo era nego abrindo o olho desse tamanho e falando assim, cara... Que porra é essa desse negócio vermelho aí na tela? Quer dizer, o cara que tava do lado falou: ah, se lascou, negão, tá aí, ó, com a luz vermelha em cima de ti.
E legal. Uma provocação, né?
Exatamente. Então, começou a criar uma competição muito grande nisso aí. Quer dizer, a produtividade, a venda do cara no outro mês seguinte, após isso aí, ninguém queria ter luz vermelha mais.
Claro, faz todo sentido.
Aí, o que aconteceu? Cara, aumentou 60% as vendas, cara. Ninguém dormindo na mesa. Aquele cara que tinha o semáforo preto, que não vendia aquele produto porque era difícil, ele não queria mais o preto na tela, porque o chefão tava ali, ó, tudo preto ali, ó, tá demitido.
Tava dormindo na rodoviária esse cara agora, né? Você deu sua cama pra ele.
Tá até hoje lá, inclusive.
Exatamente. Mas, enfim, acelerando um pouco a história, depois os projetos... Aí, aonde a Prime entra?
A Prime entra logo em seguida, depois desse trabalho aí, consegui, claro, ter uma boa receita financeira daí. Aí mudou um pouco, vamos dizer, o tamanho da Prime, né? Quer dizer, mudou um tamanho da minha vida particular, vamos dizer. Aí a Prime daí resolveu nascer. E na época surgiu uma normativa para portos, cara, que é uns 12 anos atrás, mais ou menos, é com a Anacotec. Que era o quê? Tinha que automatizar as entradas dos portos, não ter tanta interação humana, que para ter um controle aduaneiro melhor. E na época só existia um software no mundo que fazia isso, de uma empresa israelense na época, e a lei brasileira até era baseada em cima desse software. E quando eu estava lá numa empresa lá em Itajaí, Santa Catarina, um exportador de carne maior da América Latina, a gente começou a fazer o quê? Ele pediu para mim desenvolver esse software para ele na época. E na primeira leitura do meu software, que foi aquela espinha dorsal com base mágica, que eu comentei até no começo da reportagem, o meu sistema deu 91% de assertividade. Ou seja, antes não tinha um outro software, ali era baseada na única coisa que tinha a nível de mercado. Vale lembrar que na época não existia nem iPhone, né? Então, o meu sistema, quando ele deu 91, a lei mudou para no mínimo 90. Aí meio que sobrou um oceano azul aí para mim. E foi quando comecei a vender software dentro do Brasil e para o mundo inteiro.
Os grandes negócios, né?
Exatamente.
E aí conta depois dessa história, sei que você tem casos de aplicações que são muito diferentes.
Sim.
Conta algumas aplicações para gente que você entenda que mereçam destaque.
Cara, a gente teve uma aí de um sonar que recentemente a gente fez. A gente acompanha muito aí as evoluções. A Prime, ela é movida por desafios. Cara, todo mundo lá, o mais normal lá, chega a latir lá dentro, né? Então, tipo...
Empresa de TI, né?
É, normal, normal. Então, a Prime é mais ou menos assim. Cara, o que a gente vê no noticiário, o que a gente vê de coisa nova que tá acontecendo, a gente pensa, cara, vamos tentar aplicar isso aí. Ou, às vezes, até os caras ligam de madrugada. Cara, tu viu aquilo que aconteceu lá no lugar tal? Pô, será que a gente não consegue resolver isso aí? E foi quando surgiu que o pessoal, como a gente trabalha muito com área portuária, o pessoal tava jogando drogas para dentro dos navios, a contrabordo, né? Que eu acho que é a contrabordo do outro lado do navio. E um cliente meu tomou uma notificação. E daí esse cliente meu falou, pô, a gente precisa resolver isso aí. Aí de forma chula a gente pensou, ah, vamos botar um tripé com uma câmera para ficar filmando quem tá do outro lado do navio e chega perto dele, né? Só que a gente entendeu que na sétima ou oitava navio que parava no porto, o cara que ia lá botar o tripézinho ia esquecer e era capaz do navio ir embora com tripé, com câmera, com tudo. Foi quando a gente pegou, a Prime tem autorização para trazer material bélico, né? Que é câmeras térmicas, equipamentos que o exército geralmente tem restrições, né? A gente pegou um sonar, literalmente um submarino, a gente trouxe ele para a parte terrestre. Claro que a gente trocou as ondas que ele emite para não dar interferência em coletores e celulares, e a gente linkou as câmeras a esse sonar. Ou seja, ele manda ondas de 1 quilômetro para dentro do mar, contra bordo do navio, ou seja, o lado que tu não enxerga, e ele faz com que as câmeras se movimentem. Então, tipo, se ele identificar um cara nadando ou um navio se aproximando, automaticamente ele vira a câmera e sai uma mensagem do tipo, ó, você estava chegando numa área restrita, por favor, se retire. Se mesmo assim o cara insistir, a gente pega e aciona um policial que vai até lá fazer uma interferência através da geolocalização do GPS no celular do guarda. Então, quer dizer, consegue ter um controle, né?
Sensacional.
Muito
então,
legal.
Esse a gente fez recentemente também, vou dar um segundo exemplo. A gente soube aí dos problemas que deu lá em Brumadinho, que aconteceu com outras empresas da parte de mineração. E na época a gente já utilizava antigamente uma fibra sensorial, a mesma fibra ótica que a gente usa aí na parte de TI, para cima e para baixo. É tipo um eletrocardiograma. O que, que a gente faz? Os sinais de luz, claro. Mas a gente faz o quê? A gente começou a criar parâmetros para identificar essa onda sendo emitida. E um codificador na ponta que a gente criou. Ou seja, quando tem um deslocamento de terra ou algum movimento, ou seja, um cara caminhando ou um veículo passando, é como esse eletrocardiograma, tu calibra as ondas. Então, eu sei se é uma pessoa, se é um carro, se é um deslocamento de terra. Então, cara, esse sistema para essas barragens, para a cabeceira de ponte aqui em São Paulo, tem um exemplo aí que, já que estamos por aqui, por exemplo, assim, se essa fibra está dentro e eu digo para ela o limite da onda que ela pode criar e a base que ela nasce, ou seja, a linha de origem, vamos dizer que vem um caminhão muito pesado e quando ele passou na ponte e deu um tranco, essa onda ela sai da grade, que é o meu limite. Então eu sei qual é o veículo nesse momento, eu posso girar uma câmera lá, fazer um OCR, capturar a placa, salvar no banco, multar, enfim, fazer o que quiser, e eu vejo a imagem padrão, quer dizer, a onda padrão, ou seja, eu consigo ver se ele prejudicou a estrutura da ponte ou não. Então, quer dizer, esse mesmo equipamento que a gente trouxe de Israel, esse decodificador, a Prime criou o sistema que calibra as ondas. E lá ele era usado na parte da mineração, né? Para atrito de eixo de rolagem, esteira com mineração, né? Quer dizer, a gente trouxe para um outro segmento totalmente diferente.
Criatividade, né?
É isso que eu ia falar, é movida por criatividade.
É,
né?
Criatividade, enfim, como inovar, resolver esse problema, né?
Por isso que é soluções tecnológicas.
É, gente, genial isso.
A gente fugiu um pouco agora da parte de computer vision, porque a gente entrou com outros inputs, né? Mas se a gente for para a parte de computer vision, por exemplo, a biometria facial, quando a Prime criou, era 9 mil pontos noidais, basicamente. Eu pegava 9 mil pontos, os olhos, nariz e boca. Depois de um tempo, a gente viu que a gente demandava de pegar uma pessoa, às vezes, com o rosto a 60 graus, 90 graus. A gente foi para 19 mil. Exato, pessoa de lado, né? Um pouco de lado. Porque senão a pessoa tem que ficar olhando de frente para a câmera o tempo todo. E isso no dia a dia não funcionava, porque tu não vai parar e ficar olhando para uma câmera.
Para ficar claro para quem está ouvindo, é basicamente quando agora o iPhone, por exemplo, tem o reconhecimento facial, o Face ID, e a câmera está registrando você, ele faz duas verificações com você girando o seu rosto para pegar tudo. Cada identificação que ele faz até completar aquele círculo, significa que ele está lendo todos esses pontos que está definido pelo
exatamente.
Software.
Exatamente. Só que quando tu estás no teu dia a dia, tu não para na frente de uma câmera, tu dá uma girada da cabeça
não, e detalhe, continua andando. Não é com o objetivo de ativar nenhuma função, mas é de identificar aquela pessoa talvez pela primeira vez, né?
Exatamente. Então o que acontece? Depois virou 19 mil pontos noidais, quando a gente fez o OCE. Para pegar desde o ouvido. Então, mesmo se tu tivesse um celular na frente do rosto, que tu estás ocultando 30% da tua matéria-prima, que são os pontos de um adorno, como um óculos, quer dizer, o processamento e o score, a probabilidade de tu ser aquela pessoa, mesmo assim, a gente mantinha um equilíbrio. Aí, na virada do ano, a Prime trocou de parte de pontos noidais para rede neural pura, com virtualização em 3D. Ou seja, eu consigo identificar até teu envelhecimento com uma maior precisão. E isso, cara, foi uma mudança de conceito muito grande. Quando a gente brinca, estamos na indústria 4.0, nessa parte de computer vision, ou na toda parte de TI que está surgindo aí, cara, foi uma mudança de paradigma muito grande. E essa mesma ferramenta de virtualização em 3D é o que eu uso para saber, por exemplo, quantos metros cúbicos tem numa fazenda de madeira. Eu sobrevoo com um drone, eu consigo te dizer quantos metros cúbicos de madeira tu tem. Eu sobrevoo uma plantação de gado. É, uma plantação de gado é sacanagem.
Não, você acha?
Cara, uma fazenda onde tem cabeças de gado. Até é bacana essa aí, que essa aí a gente teve muita dificuldade, cara. Essa aí, quando a gente fez, Michele, pra te ter ideia, a gente precisava identificar o gado. Então, pô, beleza, vamos usar a escala RGB, que é a escala de cor, basicamente, que vai ser um dos filtros que a gente vai utilizar. E daí a gente começa a contar o gado. Primeiro que o drone tinha que sobrevoar bem alto, porque as vaquinhas ficavam loucas quando passavam com ele baixo por causa do barulho, né? E daí o que que acontece? O drone, ele não tem capacidade de pegar uma área muito grande. Ele vai meio que linearmente, como se fosse uma cobrinha, sabe? Uhum. Então, o que que acontecia? Na primeira passada, o gado, eu captava ele. Na segunda passada, às vezes acontecia do gado ter se locomovido. Bom, a vaquinha andou, foi até na outra área. E a gente teve que fazer o quê? Desenvolver um tracking com memória retroativa, tipo um buffer, armazenar em memória, calcular a velocidade, pegar a escala de cor desse gado, para ver se aquela vaquinha que eu já tinha computado lá atrás não é a mesma agora. Aí, beleza, resolvemos o problema. Quando a gente achou, pô, matamos aqui, vamos deixar o cara satisfeito, ele, não. Quero saber quantas arrobas tem meu gado. Aí, poxa, beleza. Vamos lá. O que que a gente fez? A gente começou, nessa virtualização em 3D, eu consigo calcular os pontos que ele ocupa no espaço. Tentando falar de uma forma assim mais legal, até pro pessoal entender. Que tá em campo, que tá nos ouvindo. E o que que acontece? Esse cálculo que a gente fazia, a gente só tinha uma matriz de visualização, que é de cima para baixo. Então, ou seja, quando a vaquinha deitava no chão, a bicha engordava, vamos dizer, no mesmo momento, né? Então, quer dizer, meu cálculo errava totalmente, né? Então a gente teve que criar um vértice nessa matriz de pontos que eu crio, que eu meio que crio uma ela em 3D, para calcular do peito do gado até o chão. Ou seja, daí eu saberia se ele estava em pé ou não. Então esse cálculo que eu coloco ali, eu consigo calcular a pesagem dele de uma forma mais precisa, vamos dizer assim, né?
Ainda bem que ele não vai me pesar pelo alto, amigo.
Não tem nenhuma câmera aqui, né?
Não, mas pô, eu também aqui, ó, sentado.
Só por curiosidade. Porque
só pra garantir.
Ia ser necessário muitas arrobas aqui, viu? Bom,
qualquer coisa eu digo que eu tô deitado. Tem um negocinho aí que me pegou deitado.
Então.
Diga, vamos?
Esses aí são alguns dos projetos que a gente trabalha, né?
E aí meio que não tem muito limite, né? Porque a ideia é, pelo visto, trazer problema para tentar resolver com imagem. Essa é a sacada.
É exatamente isso aí. E agora a gente está conseguindo fazer processamento múltiplo. Cara, saiu muitas máquinas novas. Agora a gente tem o Raspberry, o PY, enfim. A gente tem outros equipamentos aí com vários núcleos de processamento. Então pensa assim, ó, o input é a imagem. Pô, meu cérebro não é necessariamente porque eu tô na mesa, eu consigo olhar o prato, eu consigo pegar o meu garfo. Quer dizer, hoje com uma única imagem de câmera, vamos pensar numa cidade. Eu consigo ler a placa de um veículo, calcular a velocidade, saber se é um sedã, saber a cor do veículo. Quer dizer, são vários processamentos ao mesmo tempo. E isso aconteceu há pouco tempo, são meses para cá que a gente está conseguindo fazer isso aí. E aí abriu um leque muito grande de oportunidades, até para a Prime, enfim, para outras empresas que trabalham com visão computacional aí. E isso foi o que hoje a gente está com vários projetos fora do país e dentro até também.
Agora, vocês já tiveram algum problema com privacidade? Como os países e as empresas estão lidando com essa questão?
Quando a gente mandou o nosso código-fonte para os Estados Unidos, a gente teve dificuldades. Primeiro tiveram que aprovar para depois a gente poder usar lá fora, na parte de biometria facial. Isso não foi tão simples assim. Tem alguns países que têm restrição. Tem alguns que a gente não pode ter acesso ao banco, né? A gente pega, bota o sistema, ele conecta, mas a gente não tem acesso à informação que ele salva.
E esse vai ser cada vez mais um problema para vocês, né? À medida que novas restrições e o entendimento sobre proteção de dados começam a surgir.
É, no mínimo desafio de como tratar com esses dados.
Como é que vocês vão lidar com essa situação?
Até pra gente que é complicado, porque para tratar com alguns paradigmas, vou te dar um exemplo. Quando a gente faz biometria facial, hoje eu tenho capacidade de dizer se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança. Agora, já pensou, cara, se o sistema confunde uma informação dessa e manda de volta, o tamanho da bucha que isso pode criar? Então, tem certas informações que a gente tem que guardar. Aí tu diz, pô, mas é um homem e uma mulher, beleza. Cara, e se pega alguém que foi lá, porque às vezes eu calculo o pombo de Adão, né? Alguém foi lá e lixou o pombo de Adão pra se parecer mais com uma mulher. E aí, como é que eu fico nessa história?
A mesma coisa da história do anão, né?
Exato, é. Eu tive...
posso imaginar, né? Não, vamos lá, Fred Mercury. É.
Não vai.
O que tem de anão aí, né?
Cara, mano, o sistema ele até contabilizou a idade, mas pela altura, né, que era um dos parâmetros que a gente utilizava, num shopping aí o sistema pegou e disse que o anão era uma criança. É. Também não pegou legal pra gente.
Tem que dar uma ajeitadinha.
Aí a gente fez uma
solução.
Isso aí. A gente usou daí tecnologia redundante, né? Porque a gente tava se baseando na altura e na biometria facial. Nesse caso, não, porque eu pegava as pessoas passando de lado, né? Então daí complicou um pouco.
Sabe que eu já vou começar a história depois dessa, vai ficar fácil descobrir o final, mas tem uma história de uma tia minha, irmã da minha mãe, que ela é muito quietinha, e ela fez um cafuné numa criança numa fila de banco, e a criança não respondeu, ela fez de novo, a criança não respondeu. Na terceira vez, já, como eu falei, já dava pra saber, o anão virou pra ela e falou, será que dá pra senhora parar de mexer na minha cabeça?
É o problema.
Enfim.
Não tem o que falar, né? Você não tem como nem...
Se você, a minha tia errou ao vivo, amigo, fica tranquilo que errar na câmera do shopping não chega a ser um pecado, não.
Você vê que acontece em todo
segmento. Acontece.
E não tenta corrigir, né?
Acontece. Pede desculpa, segue o jogo, rola a bola e vamos nessa. Cara, que louco. Pessoal, Peterson e Arthur, alguma consideração final? Estamos chegando na hora de desconectar o digital de tudo Computer Vision, algo que mereça destaque.
Cara, eu acho que é bacana. Recentemente a gente fez um sistema para rodovia dentro do Brasil e fora, que é bacana até a galera saber. A galera ia lá, comprava sem parar, né? E o cara durante... tinha um Uno Mille, vamos dizer, ia lá, comprava sem parar, quer dizer, um veículo pequeno, dois eixos, e durante a semana ele trabalha com um caminhão, 10, 12 eixos, 9 eixos, enfim. E daí o cara tentava passar nas praças de pedágio. Agora não dá mais para brincar dessa forma, não. Porque o sistema lê a placa e conta os eixos dos veículos que estão passando. Então isso aí já cortamos o barato de uma galera aí.
É isso aí. Da minha parte, eu vejo assim, o pessoal comenta muito, né? Estados Unidos, lá, a NATO, o pessoal que sabe tudo, tecnologia. Olha, o brasileiro é incrível. O brasileiro é muito criativo, muito empreendedor. Então o pessoal tem que prestar mais atenção, que não são só os americanos, o pessoal de fora, né? Da Europa. Mas o brasileiro tem mentes brilhantes, que nem o Peter, que nem outros...
Com certeza, vários que estão até ouvindo a gente.
Então é impressionante, tem que dar parabéns, o brasileiro realmente é muito empreendedor, tanto na área de tecnologia quanto outras áreas também.
Né? A Prime hoje já tem 12 anos, cara. Se a gente teve capacidade de sair de uma cidade de 100 mil habitantes...
Para conquistar
cara,
o mundo, né?
Exato, a gente aí tem mais de 1000 projetos entregues, cara.
É aquela coisa, é acreditar e realmente... O Brasil está de parabéns, sim, né?
É muito legal que... haja iniciativas empreendedoras e, por outro lado, haja também pessoas dispostas a investir nessas iniciativas empreendedoras. o que não tem, não é uma cultura muito comum e presente no Brasil. Então, olhar para o mercado e ver casos de sucesso, tanto do ponto de vista de investimento quanto do ponto de vista de empreendedorismo, é muito legal e de alguma maneira, alimenta o otimismo em relação ao Brasil e aos brasileiros.
É, e tem grandes brasileiros com mentes brilhantes lá fora, fazendo grande sucesso.
Sem dúvida.
É isso.
É isso, pessoal, hora de desconectar. Quem quer saber mais sobre o assunto pode ir lá no www.digitaldetudo.com.br e no @digitaldetudo no Instagram. É isso, meu amigo, hora de dizer tchau. Tchau, Carlos Aros.
Um abração, até a próxima,
tchau,
gente. Peterson. Papo ótimo.
Valeu, obrigado.
Obrigado,
hein? Obrigado pela oportunidade. Abraço.
Valeu.
Obrigado.
Tchau.
Tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.